Conforme já havíamos anunciado, estão aqui nos estúdios o secretário municipal da saúde, o secretário Loir Morona, e também o doutor Adalberto Vale Neto, médico, que tem atuado aí ao longo desse período de pandemia com a ala Covid, e certamente é um momento onde nós precisamos intensificar algumas orientações para a nossa população. Secretário, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Um prazer que estamos aqui mais uma vez para trazer algumas notícias da nossa secretaria.
Que bom. Doutor Adalberto, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, doutor.
Prazer é meu. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. É importante a gente estar aqui, creio eu, porque acho que informação nunca é demais, né? Vamos passar alguma coisa que a gente puder aqui.
É, nós até tivemos alguns períodos que deu para dar uma relaxada, mas agora o sinal de alerta voltou a ser ligado, não é isso, doutor Adalberto?
Ah, sim, agora a gente viu que essa nova variante, essa Ômicron, ela está fazendo um strike, né, que a gente chama, está pegando todo mundo, né? Mas é o que a gente tem visto também, Paulo, que apesar dela ser uma variante extremamente contagiante, né, ela pega muito, com muita facilidade, a gente está percebendo que ela é menos agressiva também.
Menos mal, né?
O que é um alento. E isso devido a duas situações, né, que a gente pode identificar isso aí. Primeiro, a vacina. Ela ainda, as nossas vacinas que nós temos disponíveis hoje, elas pegam essa variante. Elas não fugiu completamente a vacina. Então, quanto mais pessoas vacinadas, a gente percebe que os casos são menos graves. A gente não está tendo, pelo número de casos positivados, a gente não está na mesma incidência de internações e casos graves.
E até para fazer uma avaliação melhor no sentido da eficácia da vacina, as pessoas que, por um motivo ou outro, optaram por não fazer a vacina, estão se complicando um pouquinho mais? Ou, mesmo assim, ela é mais tranquila se comparado com outras cepas que tivemos, doutor?
Não, ela é mais tranquila.
É mais tranquila.
Mas o que a gente está percebendo é que os casos que estão complicando, que estão indo para a internação, são os não vacinados. Em média, tá, de 75% das internações hoje pelo Covid são de pacientes não vacinados. É, acho assim, é importante a gente frisar a importância da vacinação, porque quando a gente tem mais pessoas vacinadas, a gente diminui a circulação do vírus, então a gente tem menos mutação. Então é importante, principalmente agora, a vacina nas crianças, porque é igual o vírus vai procurar a porta que está aberta. Então, ele vai tentar infectar pessoas que não estão vacinadas. E a possibilidade de complicação maior nesse pessoal, podendo, então, sobrecarregar o sistema de saúde em questão de internação. Um outro problema que a gente está vendo agora, que é um pouco diferente da outra variante, é que, pelo alto índice de contágio que ela tem, nós não temos problema nas áreas básicas, né? Então, tem muito profissional de saúde que está se contaminando, né? No comércio, pessoas que trabalham no comércio, que estão se contaminando, que tem que afastar. A gente vê nos grandes centros, shopping, tendo que fechar a loja, porque não tem funcionário para trabalhar. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o cuidado que a gente tem que ter, que a gente fala desde o início? É essa proteção aí, né? Os sistemas não farmacológicos, usar máscara, o álcool em gel, evitar aglomeração, porque ela vai atingir muita gente. Mas a gente tem que tentar diluir isso ao longo do tempo, para a gente não ter um monte de gente junto, e aí sobrecarregar tanto o sistema de saúde como o comércio, né? Não estão se falando em fechar nada agora, né? Nós não chegamos no momento desse.
Talvez feche por falta de
funcionários. Por falta de gente para trabalhar. Então, assim, por que a gente tem que ter esse cuidado? Exatamente para você evitar esse número grande. Porque se você coloca um percentual baixo de complicação, mas num grande número de pessoas, isso vai sobrecarregar, né? Então, é o cuidado de não aglomerar, de usar máscara, de lavar a mão com álcool em gel, de preferência usar a máscara AN95 ou a PFF2, porque nessa variante, até essa máscara cirúrgica, a máscara de tecido, a gente está percebendo que ela não dá a mesma proteção, porque é altamente contaminante. Então, esse é o cuidado, né? E as pessoas que não se vacinaram, se vacinarem, porque a vacina vai te proteger e vai diminuir a circulação do vírus. E o vírus não é bobo, ele quer viver. Então, se ele matar todo mundo que ele pega, ele não consegue se replicar. Então, a vacina, junto com a variante mais menos agressiva, que ela dá mais em vias aéreas superiores e menos pulmão, por exemplo, a gente está passando por uma situação que vai diminuir. A gente vê em Nova York, por exemplo, teve um boom, um pico enorme, e agora está começando a diminuir, né? Então, talvez seja, alguns cientistas estão falando que até pode estar vindo o final da pandemia, a gente entrar na fase endêmica.
Tomara.
Porque a gente sabe que esse vírus vai ficar endêmico, como é o vírus da gripe. E a gente vai se vacinar cada ano com um tipo diferente, as vacinas vão ter que se atualizar mais para frente, por enquanto
mas
não.
Ele vai ficando menos resistente.
Sim, mas aí,
uma tendência.
E você vai, né? Ainda não, as farmacêuticas ainda não estão atualizando, porque essa vacina que a gente tem, ela pega também, ela protege também contra essa nova variante. Mas eles já estão pensando na possibilidade de atualização vacinal, né? Como é a da gripe. Todo ano vacina uma vacina diferente.
Certo.
Né? E a capacidade que esses laboratórios têm hoje de fazer essa mudança na vacina é muito grande. Tem laboratório, a Pfizer, por exemplo, fala que em menos de 100 dias ela coloca uma vacina nova no mercado.
É. Bom, secretário Eloir, me parece que um dos fatores que está chamando bastante a atenção das pessoas é a questão do tempo, né? Do tempo de isolamento. E às vezes as pessoas estão esperando, secretário. Ah, mas não me liberaram, não me ligaram para saber como é que eu estou, para me liberar do isolamento. Isso mudou também, né, secretário?
É, um número muito grande de pessoas. É praticamente impossível nós controlarmos todo mundo. A gente tenta, na medida do possível, aquelas pessoas mais sintomáticas, aquelas pessoas que podem vir a complicar, que tem alguma comorbidade, alguma situação assim, a gente tem acompanhado, a gente mantém o monitoramento, só que aumentou demais o número de casos, né? Aumentou demais em um espaço muito curto de tempo, não temos profissional para substituir, a gente tem pessoas afastadas dentro da secretaria, nós temos profissionais médicos afastados, nós temos enfermeiros afastados, então, o que a gente tem visto agora? Que a situação pode complicar, como a gente falou anteriormente, né? Já existem na região, por exemplo, unidades básicas de saúde sendo fechadas, né? Justamente por essa capacidade de contaminação que o doutor falava agora. Uhum. Se pegar uma pessoa do SF, provavelmente vai pegar várias, né? E aí você imagina assim, ó, contamina 3 ou 4 do SF, não tem como substituir. É, quando contamina um, que a gente tem que afastar um ou dois, a gente remaneja de um lugar, o pessoal abraça o serviço, que é na maioria das vezes o que acontece, né? O pessoal se desdobra para fazer o serviço e se toca, mas se acaba contaminando 2, 3, 4 pessoas de uma unidade, complicado. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não existem médicos para serem contratados, não existem enfermeiros para serem contratados no mercado, né? Então a gente tem que se virar com o que a gente tem, que é uma equipe muito boa, né, que desde o início da pandemia vem se desdobrando, porém, agora esse novo boom aí culminou bem numa época de férias também. E eu não tinha nem cara de pau de proibir, requisitar novamente as férias desses profissionais. Uma vez que eu já havia requisitado por 2 vezes, né, 2 anos aí o pessoal quase não tirando férias. Então, nós estamos num período bastante complicado, onde vai faltar consulta, onde vai faltar atendimento, né? As pessoas têm que se orientar. Se está com sintoma, a pessoa deve se isolar e procurar fazer o teste. Não, a outra coisa, vai faltar teste, já não existe teste no mercado para venda, não existe mais testes em algumas farmácias. A maioria dos municípios aí estão ligando desesperados aí na volta tentando comprar teste, nos ligaram para ver se nós tínhamos teste para emprestar, nós temos uma quantidade que a gente estocou, ainda não faltou em Lagoa, mas vai faltar porque não tem para compra.
Ainda essa semana, de repente, secretário?
Eu acredito que ainda essa semana a gente vai ter alguma coisa de dificuldade de testar. A gente já restringiu conforme a orientação, né, da Secretaria Estadual de Saúde, a gente está restringindo a testagem, né, tem que ter alguns critérios para testar, até para que a gente possa, né, manter essa questão de testar aquelas pessoas que podem vir a complicar.
Né? E o que é o autoteste que estão comentando tanto, doutor Adalberto?
Uhum. É, antes disso aí, Paulo, só queria acentuar uma coisa aqui. As pessoas não têm que entrar em pânico, tá? Porque o que a gente está vendo, nós estamos com vários pacientes monitorados que não estão complicando, a grande maioria não complica. Então, se está com sintoma, não tem que sair para consultar correndo. Usa medicação sintomática em casa, a grande maioria está isso, toma dipirona, toma paracetamol, melhor. E também não tem a obrigatoriedade de fazer o teste. A consciência que as pessoas têm que ter é que quem está positivo tem que se isolar. Quem está com sintoma, provavelmente vai se isolar, porque a gente tem vendo pessoas que estão positivas frequentando lugares. Então, essa consciência que a gente tem que ter, porque nós temos, olha o que o secretário colocou aqui, nós estamos sobrecarregando as unidades básicas de saúde. Então, assim, ah, eu estou com sintoma gripal, eu estou bem. Por que que eu vou lá procurar uma consulta? Primeiro que não tem medicação para tratar Covid. Né? O tratamento da Covid é com medicação sintomática. A gente tem hoje medicação para tratar Covid e paciente que está internado, é aquele que complicou. Né? Não tem remédio profilático que eu tome para não ter Covid, a não ser a vacina. E os cuidados da máscara e não aglomerar. Então, as pessoas que tiverem com sintomas, se isolem. Tá? Se isolem e façam o tratamento em casa, com os sintomáticos. Agora, se começou a complicar, teve febre, está tendo outros sintomas persistentes, aí sim procurar o atendimento, porque não vai, o sistema não vai dar conta. Nós tivemos, em 7 dias, 298 casos positivados. Você pensa se a gente consegue ter contato com todos esses pacientes? Não tem como. Né? Claro, quem precisa do atestado vai ter que solicitar esse atestado, mas pode ligar no Telecovid que a gente providencia o atestado. Né? Então, o cuidado é esse. Em relação ao autoteste, Paulo, eu acho que o autoteste é interessante. Agora, é interessante no sentido de você não precisar ir ao sistema de saúde. Você testa, você vê que você está positivo, você se isola. A grande preocupação que o pessoal tem com o autoteste é porque ele é simples de fazer, mas enfia você o cotonete no teu nariz. Se você vai conseguir levar até o ponto certo, né? Então, muitas vezes, esse teste pode dar um falso negócio. Ele feito de forma correta, ele é igual ao teste que se faz no laboratório. A questão também é o seguinte, as pessoas que testam, a gente precisa da informação para poder ter a atuação do sistema público de saúde. Se a gente não tem informação de número de positivos, a gente vai fazer um voo às cegas. Então, a importância é que coloque o teste e uma forma de você informar esse teste seu. Então, assim, o que eu queria pedir ao pessoal é o seguinte, ninguém se apavorar, não. Essa variante não está igual a outra, a gente não está tendo caso de complicação. Então, não tem necessidade de sair em desespero para procurar um atendimento médico. Trata como você trata uma gripe em casa, porque a gente está percebendo isso.
Como é que estão os casos de hospitalização? Algum caso um pouquinho mais delicado? Como é que está isso?
Temos alguns casos um pouco mais delicados que estão internados fora do município, né? Pessoas com uma certa comorbidade. A gente não tem como afirmar que seja a Ômicron também, né, Paulo? A Ômicron ela é responsável por 95% dos casos de Covid hoje no mundo. Porém, existem 5% das outras variantes ainda circulando, né? Principalmente pessoas não vacinadas. Então, a gente não tem como confirmar. Principalmente essas pessoas com alto comprometimento pulmonar, né? Elas pode ser esses 5%. É, e como é para nós, assim, no interior, é bem mais difícil você conseguir um sequenciamento, então você tem que cuidar os sintomas. Nós temos 4 pessoas internadas fora do município, né? Sendo uma delas, então, que já está internada há algum tempo, que já é sintomas pós-Covid, já está há bastante tempo internada. E temos outras 3 pessoas que estão internadas fora do município também por questão das comorbidades. E temos uma internada no Hospital de Lagoa Vermelha, que nós não recebemos notícia ainda, né? Até porque durante o fim de semana a gente não acompanhou o estado dela, mas a gente acredita que logo, logo vai dar alta também, que esteja recuperada.
Certo. E é de outro município, esse internado.
É de outro município.
Sim, de outro município.
Certo. Tem algumas perguntas que vão chegando aqui através dos nossos ouvintes, e na maioria delas essa questão das aglomerações. Tem alguma possibilidade de mudar essa questão do protocolo, secretário? Aqui, ó, uma pergunta, quanto aos jogos que estão acontecendo, estão saindo, vai ter alguma previsão de alguma providência os jogos? E os bailão, até o pessoal citando aqui especificamente a domingueira do domingo aí à tarde, e outra questão do centro, ontem à tardinha o centro da cidade, a maioria das pessoas, muitas delas aglomeradas, não estavam de máscara, está liberado andar como querem na rua? São algumas perguntas que estão chegando.
O uso é obrigatório da máscara, ainda segue obrigatório, né, a utilização da máscara, principalmente em locais fechados. A utilização ela é obrigatória. O pessoal do comércio aí, não, por favor, não relaxem, principalmente com os seus colaboradores, né? Continuem exigindo a utilização da máscara em locais fechados. A disseminação desse vírus ela é muito mais rápida, né, do que em locais abertos. Quanto às domingueiras, quanto aos jogos e quanto a tudo, a gente já correu muito atrás disso, né, Paulo? Então a gente, a princípio, o governo municipal não vai fazer nada que não seja que venha de cima para baixo. Não é uma ordem do governo do Estado. E aqui eu deixo mais uma vez o alerta do que eu sempre falei. Existe a questão do livre-arbítrio, né? Se tem um bailão lá e as pessoas estão aglomerando, você vai se você quer. E se você vai, você tem consciência de que você está correndo risco, né? Há quase 2 anos de pandemia aí, eu ouso dizer que não existe na cidade uma única pessoa que não tenha conhecimento de como se adquire essa doença, né? O Covid. Então, as pessoas que forem na domingueira, se não for na domingueira, elas vão ir no Tendel, se não for no Tendel, elas vão ir em outro lugar, enfim. Né? Eu acho que tanto os órgãos fiscalizatórios da Prefeitura, como a Brigada Militar, eu acho que cansaram, né, de correr atrás dessas situações, assim. E aí fica, então, no livre-arbítrio de cada um. Né? A variante está aí, a pandemia não acabou, podem complicar, podem não complicar, mas fica na consciência de cada um. Diferentemente de você ter que ir trabalhar. Né? Trabalhar você tem que ir, porque é teu sustento. Né? Agora, bailar, dançar, jogar, aí é do livre-arbítrio de cada um.
Uma dúvida, quando, por exemplo, a pessoa faz o exame na farmácia, elas têm a responsabilidade de passar para a secretaria até para ter um controle ou não?
Elas são obrigadas, né? A comunicação é obrigatória. Por isso que a gente fica preocupado com o autoteste. Né? Todos os exames que são feitos, seja na farmácia, seja nos ESF, são comunicados à secretaria.
Laboratórios também.
Laboratórios, porque a gente tem que comunicar isso para a Secretaria Estadual, que tem que comunicar ao Ministério da Saúde. Eu falo, a vigilância epidemiológica, ela é fundamental nesses casos, né? Para a gente saber qual conduta tomar. Igual você pergunta, aglomeração, não é o momento. Nós fomos convidados para um aniversário nesse final de semana, no domingo, e no sábado o aniversariante ligou, falando, tendo em vista a questão da pandemia, nós vamos cancelar e vamos deixar para depois. Eu acho que isso é questão de consciência. É o comportamento que a gente tem que ter agora. Porque, e um detalhe, né, Paulo, a gente fala em sintomático, eu tenho certeza que várias pessoas já tiveram essa variante Ômicron e passaram sem sintomas, ou sintomas mínimos. E você, quando está assintomático, que são os primeiros dias ali, você transmite também. Então, não tem como você saber. Por isso, vai a algum lugar que é fechado, usa máscara, né? Porque é uma forma de você se proteger e proteger o outro. Se você está assintomático, seja lá, Ômicron, influenza, seja o que for, fique em casa, se isole.
Tem pessoas gripadas... É um percentual bem menor do que casos de Covid, doutor?
Tem bastante. A gente tem bastante gente que, na verdade, é influenza. Tem várias pessoas que testaram. Se você testa o Covid e deu negativo, é influenza. Tá? Inclusive, muitas vezes, a gente ainda tem possibilidade de usar a medicação, que é o Tamiflu, nessas pessoas. O que a gente está percebendo é o seguinte. A influenza está ficando mais tempo. Ela dá sintoma mais tempo do que a própria Covid. Né? E muitos eles evoluem, acabam depois de mais tempo, acabam evoluindo para uma sinusite bacteriana. Então, o que a gente percebe é isso, que a Ômicron, ela dá sintoma por menos tempo do que a própria... Aí estão falando na questão do isolamento, isso não tem ainda um consenso. Né? 5 dias de sintoma se você testar negativo para voltar a trabalhar. Mas com essa escassez de teste que a gente tem e com o custo dos testes para a pessoa pagar, isso é um fator que vai limitar. Então, eu acho que mais prudente seria o afastamento que a gente sempre preconizou de 10 dias. Agora, você tem uma fábrica, você tem vários funcionários que estão lá afastados pelo Covid. Você quer testar, pagar para os seus funcionários, fazer esse teste com 5 dias para eles voltarem precocemente? Se eles negativarem, eles podem voltar. Só que um detalhe, eles têm que voltar usando máscara dentro do ambiente de trabalho.
Hoje, a orientação de vocês é quantos dias?
Nós estamos trabalhando com 7 dias a partir do início dos sintomas, que no final daria 10 dias. Entendeu? Porque você vai apresentar sintoma ali no terceiro dia, vamos dizer.
Bom, até tem algumas pessoas questionando, secretário, quando uma pessoa daqui a pouco testa positivo, deveria testar os outros da família e tal. Se testar um, é quase praticamente certo que está todo mundo no...
A questão é, se testou um contato direto positivo, isola os outros também, mantém com isolamento, principalmente os sintomáticos, né? Nós estamos fazendo alguns critérios para a utilização do teste, principalmente em pessoas sintomáticas, né? Porque não temos teste para testar todo mundo. O ideal seria testar quem quisesse, A gente não tem dúvida disso, que seria o ideal a gente pudesse abrir várias barraquinhas aí no centro e sair testando quem quisesse ser testado. Mas, infelizmente, tem duas dificuldades nessa situação. Primeiro que a gente vai precisar de 3 dias para pegar o vírus, né? Porque senão, correndo o risco de dar um falso negativo. E segundo que não existe o teste, né? Não existe em nenhum lugar para aquisição. É, a gente imagina que para a semana que vem já se normalize essa questão da compra dos testes, mas não tem. A gente conseguiu fazer um estoquezinho ali que talvez dure essa semana. Já temos municípios aí há mais de uma semana sem testes nenhum.
Cronograma de vacina para essa semana, o que se imagina?
Nós continuamos com a vacinação, então, das doses de reforço e segundas doses, né? Sob a questão de você agendar. Pessoas que fizeram a segunda dose há mais de 4 meses podem agendar a sua terceira dose. E a partir do dia 19, então, nós iniciaremos a vacinação das crianças com comorbidades. Nós teremos uma reunião hoje para averiguar as condições que serão feitas. Já de antemão, a gente fala que virão pouquíssimas doses para a Lagoa Vermelha, né? A gente imagina que sejam 100 e poucas doses agora de início. Né? A gente vai, mas as doses, elas, como a gente tem percebido, o Ministério tem recebido quantitativos assim regularmente, então não há uma corrida desenfreada também, né? A gente vai vacinando aos moldes do que aconteceu no início da pandemia, a gente vai vacinando por grupos, né? E as vacinas, elas vão chegando meio que semanalmente e a gente vai ampliando esses grupos até conseguir atingir todas as crianças de 5 a 11 anos.
Então é por faixa.
Vai ser por faixa etária, né? Ou por, agora nesse começo, por comorbidades, né? A gente ainda não tem as especificações de quais documentos devem ser apresentados. O que a gente sabe é que tem que ter, ser acompanhado pelo responsável, que tem que fazer uma assinatura no ato da vacina.
Doutor Adalberto, até para que o ouvinte possa se situar, os principais sintomas que você leva à conclusão, não, deve ser Covid mesmo.
Olha, o que está dando mais nessa variante que a gente está ouvindo mais, eu cheguei a conversar, sei lá, com umas 80 pessoas que estavam positivadas, né? Dá sintoma mais de vias aéreas superiores, dá dor de garganta, muitos referem a dor de garganta, sem placa, né? Não tem placa, mas tem dor de garganta, nariz trancado, dor de cabeça, né? Então ela é uma mais vias aéreas superiores.
Febre, doutor?
Poucos casos. E até febre referida a gente considera, mas não muitos casos de febre, são febre, normalmente febre mais baixa. A gente sabe que tradicionalmente o vírus, ele não dá febre tão alta igual a bactéria, por exemplo, né? Então normalmente é esse. O principal sintoma que eu ouvi de todo mundo é a dor de garganta, o nariz trancado, dor de cabeça, às vezes tosse.
Trancado e não coriza, então, doutor?
Não, trancado. Às vezes pode ter coriza, pode. Mas aquela congestão nasal que a gente fala, né? E alguns casos, aí nem todos, alguns casos de dor articular. Mas o principal que a gente tem ouvido é a dor de garganta.
E doutor Adalberto, felizmente, pelo que a gente pode observar, aquele pipinaço de pulmão que a gente via...
É isso que a gente está falando. Mudou, né? Essa variante, ela é menos agressiva. Ela é mais contagiosa, mas ela é menos agressiva. O problema é que a velocidade de transmissão dela é muito grande. E aí vai sobrecarregar não só o sistema de saúde, como a gente já está vendo, como também o comércio, porque vai ter muita gente afastada. Por isso a consciência de quem está com qualquer sintoma, não sair, não ir se aglomerar.
Até responde uma pergunta aqui, ó. Pessoa positivou ou está assintomático, pode trabalhar?
Não.
Em hipótese alguma.
Não,
né?
Pode.
Porque vai sair passando geral.
Sim, né? As pessoas vão acabar tendo contato e vão pegar, mas a gente tem que diluir isso ao longo do tempo, Paulo, para evitar esse colapso, né? De excesso de pessoas procurando. E todo mundo tem que testar, o ideal seria, mas nós não temos testes. Certo. Então, eu estou com sintoma, eu vou logo testar. Não vai conseguir teste.
Aqui tem uma pergunta muito importante de um ouvinte. Bom dia. Que tempo é preciso esperar para fazer a terceira dose para quem está com Covid ou passou nesses dias com Covid?
15 dias.
15 dias. Mantém
a mesma orientação de antes.
Então, olha só, é bem importante aí para o pessoal que está nos acompanhando e está nesse processo de Covid. Bom dia, o esposo testou positivo para Covid, mas, como é que é? Mas a minha fez o teste, deve ser alguém, filha, talvez, né? Não pegou, ela tem que se cuidar mesmo assim, já 5 dias que ele testou.
Ideal continuar utilizando máscara, evitar locais fechados, né?
Não pegou hoje, pode pegar amanhã.
Isola dentro de casa.
Isso,
né?
Me parece
quem
muito
tá
claro.
Quem está dentro de casa com Covid tem que se isolar dos outros.
Daqui a pouco as pessoas pensam assim, não, mas eu estava até ontem, não peguei, não vai ter problema, não vou pegar mais. Pode pegar.
Pode pegar, pode pegar.
Joia. Bom, são muitas perguntas, né? E a gente agradece a todos e a vocês um bom trabalho e uma boa semana aí, secretário.
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos os ouvintes. Pedir que continuem se cuidando. A gente sabe que é difícil utilizar máscara com esse calor, né? Que é complicado, mas é uma questão de saúde, é uma questão de uma questão econômica também, como o doutor falou aqui, né? Então, por favor, continuem se cuidando. Evitem aglomeração, né? Evitar de ir nessas... nos locais onde tem muita gente, principalmente sem máscaras, para que a gente possa logo nos livrar dessa outra variante aí, que se Deus quiser é o início do fim.
É o que nós esperamos. Doutor Adalberto, bom trabalho lá, doutor.
Muito obrigado,
Paulo. Seguimos firme.
Seguimos. E avisar o pessoal isso aí, gente. Usem máscara, se isolem se vier com sintoma, não saiam sintomáticos, vacinem, levem as crianças para vacinar. As crianças agora estão sendo mais susceptíveis por causa delas não estarem vacinadas. Então é fundamental levar essas crianças para vacinar. Né? Lá em casa, o meu de 10 anos está louco para tomar a vacina. Assim que chegar, com certeza ele vai vacinar. Não há necessidade de autorização do pai. Tem que estar acompanhado de um responsável. Vai fazer a vacina, depois de feita vai aguardar 20 minutos, essas são as orientações, e depois a criança é liberada. A vacina é segura na criança, a vacina protege a criança, a vacina protege também o adulto, e ela vai diminuir a circulação viral, então nós vamos ter menor possibilidade de novas variantes. Né? Então acho que é um trabalho que todo mundo tem que fazer para a gente ficar livre desse negócio. E não é hora de desespero, essa aí não está matando igual matava a outra, mas ela está sobrecarregando o sistema e as pessoas que não estão vacinadas vão complicar. Tem 17 vezes mais chances de internar quem não é vacinado e dos que internaram tem 20 vezes mais chances de morte do que o não vacinado. Então vamos vacinar.
Conversamos com o secretário Eloir Morona e também com o doutor Adalberto Vale Neto sobre essa questão da Covid. 8h50.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica Magas Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358 2750 ou 99619-1981.
Em janeiro, a Magras Lagoa Vermelha está de aniversário e quem ganha o presente são os clientes. Durante todo o mês de janeiro, quem iniciar um tratamento Magras ganha um voucher de R$300 para descontar no seu tratamento. Comece agora e ganhe 300 no procedimento. Magras Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 99677-1996.
O crescimento dos casos de Covid-19 deve nos deixar atentos. Por isso, não fique na dúvida. Faça o teste. O Laboratório Biolab realiza vários tipos de testagem para Covid-19 e agora lança uma promoção. Faça o teste de Covid e ganha 50% de desconto para os testes de influenza A e B. Cuide-se e cuide das pessoas que você ama. Exame é coisa séria. Lugar de exame é no laboratório. Laboratório Biolab. Afonso Pena, fone Whats 99903-7880.
Certo, agora 8 minutos faltando para as 9 da manhã, 8 para as 9. Olha só, ainda os ouvintes continuam interagindo muito aqui, fazendo bastante questionamentos em relação a essa questão.